em relação à informação que a gente está trazendo aqui no Agro é Massa. Falamos de soja agora porque a alta dos prêmios que a gente tem visto aqui no Brasil, ele não é só para compensar a baixa, a queda do dólar, né? O dólar caindo, né? A gente imagina que tem algum tipo de compensação, mas também ele tem sido precificado assim, o prêmio, né? A basis, que é pago pela soja, ele tem sido mais elevado por conta dos níveis de exportação da oleaginosa. A indústria tem pago melhor do que a exportação. Esse é um fator interessante aqui no Brasil. A indústria pagando melhor do que a exportação, as tradings que operam com o mercado internacional precisam pagar prêmios melhores. Então, essa disputa entre o setor esmagador brasileiro e as tradings exportadoras tem trazido um mercado um pouco mais positivo ou menos pior, né, do que poderia ser neste momento em que nós temos o dólar bastante fraco, né? Um fator interessante, né, a gente apurou isso ontem. Na quarta-feira, nós tivemos em um dia só 1 milhão de toneladas de soja vendidas. 1 milhão de toneladas de soja comercializadas, sendo 800 mil toneladas na safra 25-26, 200 mil toneladas na 26-27. Foi no Brasil inteiro, né? Mas o que aconteceu? Aconteceu que o produtor rural precisou acelerar a venda da soja. Precisa, porque parte desses produtores estão um pouco vendidos, tem as contas para pagar agora no último dia de abril, e aí começou a vir essa pressão de vendas, mesmo com preço mais baixo. O que aconteceu? Se você considerar preço de porto, esse sojicultor deixou de vender uma soja a R$ 132, R$ 133 a saca no porto para vender a R$ 127, R$ 128 a saca no máximo, que foram os valores que nós encontramos na quarta-feira nos portos de Santos e Paranaguá. E por aqui a gente traz então cotações da soja, trazendo cotação da grão direto com Sidrolândia a R$ 111,27 a saca, caiu 0,14% ontem. São Gabriel do Oeste estável a R$ 106,85 a saca. Ponta Porã, queda de 0,06%, vindo a R$ 111,03 a saca. Maracaju, totalmente estável, R$ 110,72 a saca. Chapadão do Sul, com R$ 109,25 a saca, queda de 0,25%. Vamos a Dourados agora conversar com o Ginei César. Ginei César que traz informações importantes sobre uma mudança para o pequeno produtor, né? Quem trabalha com agricultura familiar. E o Ginei nos traz os destaques. Ginei, bom dia.
Oi, Fabiano. Bom dia. Bom dia mais uma vez para todos que estão com a gente. Olha, o governo mudou, na verdade, a lógica do garantia safra e passa a focar agora, né, se é que é possível, e fazendo algumas ações na prevenção de perdas. Essa nova portaria publicada no Diário Oficial da União ontem, foi publicada ontem, quinta-feira, dia 16, traz uma mudança importante em uma das principais políticas voltadas aí para a agricultura familiar no Brasil. O governo federal passa então a priorizar a prevenção de perdas e não apenas a compensação dos prejuízos. Tá? Essa medida, esse novo modelo, cria a estratégia de adaptação climática da agricultura familiar, que será integrada ao programa Garantia Safra. Então observe, Fabiano, que o projeto da Garantia Safra, ele não sofre grandes alterações. Há uma incorporação de uma nova metodologia. Até então, o programa ele funcionava basicamente como um seguro. O produtor perdia a safra por seca ou por algum outro problema, excesso de chuva talvez, e recebia um auxílio financeiro. Com essa nova proposta, o foco muda, né? A ideia agora é evitar que o prejuízo aconteça, tomando algumas ações preventivas. Para isso, o governo prevê ação, por exemplo, como um apoio técnico maior, capacitação de produtores, incentivo ao uso de tecnologias adaptadas ao clima e também o estímulo à diversificação da produção. Ou seja, implantar algumas coisas que já são usadas em grande escala pelos produtores mais comerciais, também na agricultura familiar. A portaria também estabelece a criação de áreas prioritárias, com base em critérios como com frequência de estiagem, vulnerabilidade social e histórico de perdas. Nessas regiões, os esforços serão concentrados para aumentar a resistência da produção rural. E o pagamento do Garantia Safra continua mantido, como eu disse lá no começo, em casos de perdas. A nova estratégia atua de forma complementar, ampliando o alcance do programa, segundo o governo federal. O público-alvo segue sendo aí os agricultores familiares já inscritos, com prioridade para as mulheres, jovens, as comunidades tradicionais e regiões mais vulneráveis às mudanças. Os recursos para esse projeto, tanto para o seguro quanto para os investimentos, virão do próprio Fundo Garantia Safra e, claro, dependem aí de disponibilidade orçamentária. Mas essa portaria publicada ontem coloca esse novo regramento aí para a questão da agricultura familiar. Fabiano.
Muito bem, Ginei César, obrigado pelas informações. E olha só, daqui a pouco, no Agremassa, né, nós vamos falar a respeito das demandas do agronegócio, do setor sumatogrossense, entregues ao governador Eduardo Ridel. Foi entregue pelo Sistema da Federação da Agricultura do Estado, pela FamaSul, pelo presidente Marcelo Bertoni, lá na Expo Grande, nesta última quinta-feira. Vamos trazer também balanço do Proleite, né, um destaque aqui, já falando já de Acrisul no agro. E também vamos trazer para você uma entrevista com a advogada Luana Ruiz sobre as questões de segurança jurídica. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já.
Agro é massa, no microfone aberto. O MS é massa.
Que o combustível dos postos Figueira é de excelente procedência.
Isso você já sabe.
Que os serviços são incríveis e o atendimento com aquele sorriso no rosto.
Isso você também já sabe.
E que a rede de postos Figueira é muito massa.
Você sabia? Meu posto
é isso aí. Além de economia, procedência e confiança, abastecendo nos postos Figueira, você concorre a R$200 em combustível toda semana. Pra concorrer é muito simples, é só falar pro frentista bem alto.
Meu posto é massa!
Aí você preenche um cadastro e tá concorrendo. Oferecimento exclusivo Postos Figueira, combustível de qualidade. Massa!
Chegando com o Minuto Agro para você conferir o que está rolando no setor através do Senar MS. A Fernanda Lopes, nossa consultora técnica já aqui no estúdio, com um panorama muito satisfatório da suinocultura em Mato Grosso do Sul. Fernanda?
É isso aí, Michele. Nos últimos 8 anos, houve um aumento crescente nos abates de suínos, chegando a praticamente 70%.
Olha, isso segue em expansão?
Com certeza. Se pegarmos já os 2 primeiros meses deste ano e compararmos com o mesmo período de 2025, tivemos um aumento de praticamente 40%. Nós damos destaque para os municípios de Glória de Dourados, Dourados, São Gabriel do Oeste e Jataí, que foram os municípios que mais destinaram animais ao abate aqui em MS.
Boa, esses números mostram que a suinocultura sumatogrossense está cada vez mais estruturada e competitiva, superando seus próprios resultados e batendo novos recordes ano após ano.
É isso aí, vamos em frente.
Com o Senar sempre. Obrigada, Fer.
Valeu, Michele.
Só da massa.
Acontece no agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Mitsubishi All-New Outlander 2026. Luxo, segurança e inteligência se unem no Outlander híbrido plug-in. Venha conhecer e fazer um test drive na HC Veículos. Outlander híbrido 2026 a partir de R$374.990. Mitsubishi é na HC, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. 3358-1300. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você está procurando qualidade, credibilidade e tradição em forro PVC? Pensou D'Italia, pioneira no segmento em Mato Grosso do Sul. A D'Italia está há 28 anos transformando espaços com elegância, durabilidade e confiança. Se você busca o melhor em acabamento, escolha quem é referência. Faça seu orçamento. Fone Whats 67-3387-1100. Avenida Senador Antônio Mendes Canali, 123, Vila Adelina. D'Italia PVC, qualidade que atravessa gerações.
Sabe aquela viagem dos sonhos com a família para curtir bons momentos juntos? O destino certo é Otipark Resort Hotel, um paraíso com atrações para todas as idades. Um lugar certo para seu descanso e lazer. Acesse otipark.com.br. Faça sua reserva.
Massa! Na Massa FM, você pede e a gente toca.
Ela é porrada, ou baixa e
a Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.
Massa FM,
Massa FM.
E o conflito no Oriente Médio e o fechamento do Estreito de Hormuz impactaram diretamente o comércio exterior brasileiro desde março de 2026, afetando especialmente o agronegócio e as exportações de proteína animal para países do Golfo. A situação que envolve uma das principais rotas marítimas do mundo elevou o custo logístico, reduziu o ritmo de embarques e trouxe incertezas para produtores e exportadores. O Brasil, que mantém forte relação comercial com a região, sente os efeitos principalmente na cadeia de alimentos, base fundamental da balança comercial.
Agro é massa, no microfone aberto.
Turma do Agro, estamos de volta com o Agro é Massa para você aqui, para você que está nos acompanhando em todo o estado do Mato Grosso do Sul, para você que está nos acompanhando fora do estado, pelo portal do Grupo RCN, pelas mídias sociais do Grupo RCN. Bom dia a você! Estamos com o Agro é Massa nesta sexta-feira, que vai chegando, né? Mas o trabalho está longe de acabar, né? Então a gente continua muito firme aí nos eventos, nas estruturas do agronegócio aí pelo Brasil e também aqui principalmente no Mato Grosso do Sul. Lembrando que a sua participação é importante, mande a sua mensagem no 67999323500, 67999323500. Também você manda a sugestão através das mídias sociais aqui da Massa FM. Você vai lá no Instagram, segue a Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas e passa a ficar bem informado, saber o que a gente faz por aqui e manda sua sugestão para o Agremassa. Manda também através dos grupos de produtores rurais, é só marcar meu nome, @ Fabiano Reis, que aí eu vou ver aqui a sua mensagem. Olha, vamos dar um recado aqui para as pessoas, para os nossos ouvintes. Eu já tinha falado do Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, que ontem, aqui de Campo Grande, mandou questionamento importante, né, sobre dólar. Né, expliquei logo no começo do programa, lá no primeiro bloco, a respeito dos efeitos do dólar sobre inflação no Brasil, né, por que pode ser visto como positivo ou negativo, mas os efeitos que isso traz também em relação às vendas que o Brasil faz, já que o Brasil é um país exportador, né? O Brasil é um país exportador, então quando você tem um dólar mais baixo, o faturamento em reais também recua. Então são maneiras de ver aí o mercado. Mas assim, ele mandou, o Antônio Oliveira, e o Alessandro Nunes também mandou aqui um recado para nós, dele de Hidrolândia, falando que está bastante preocupado com os preços da soja na campanha 2026-2027. E, Alessandro, é verdade que precisa estar preocupado mesmo, porque o cenário, ele é mais desafiador, né, do que esse que a gente tem visto na safra atual. Safra atual é complicada, mas a próxima campanha pode ter um cenário ainda mais difícil para o produtor rural. Também vou mandando aqui um abraço para Altamir Freitas Xavier, ele que está mandando aqui o seu recado, o seu alô lá de Dourados, está acompanhando aqui as informações do Agro é Massa. Bom dia, Altamir, obrigado pela sua participação. E o pessoal que mandou aqui pelo grupo, os grupos, né? Nós também vamos mandar um aqui, mandado, enviado pela, pelo nosso WhatsApp aqui da rádio, Generaldo Júnior, lá de Amambai. Tá vendendo milho, tá, pessoal? Eu posso fazer para você, Generaldo, dizer que você tá vendendo milho aí em Amambai. Eu tava falando de venda de milho no primeiro bloco e ele tá dizendo aqui que tá vendendo milho. Então, tá aí o recado para ele, né, pessoal? Procure ele aí em Amambai, né? Tá fazendo a sua comercialização do cereal. Olha só, nós tivemos na Expo Grande, no Parque Laucídio Coelho, nesta última quinta-feira, uma importante entrega do sistema da Famasul ao governador do estado. O Mato Grosso do Sul vive uma forte expansão no setor, isso é inegável, mas o desafio agora é garantir que esse crescimento seja sustentado com planejamento, políticas públicas e alinhamento entre o setor produtivo e o poder público. Foi com esse foco que o sistema Famasul entregou nesta quinta-feira ao governador Eduardo Ridel o documento Demandas para o Fortalecimento da Agropecuária de Mato Grosso do Sul. A entrega foi realizada no estande do Senar MS durante a Expo Grande e reuniu, além do governador, secretários de Estado, produtores rurais e representantes de entidades do setor produtivo do agronegócio, reforçando o diálogo entre as representações do campo. No evento também foram formalizados dois importantes acordos. O primeiro foi a assinatura de um protocolo de intenções entre o Sistema Famasul, a FUNAR e o Governo do Estado para a construção de um centro de ensino no Pantanal, com foco na formação e qualificação voltada à realidade da região. O segundo trata da cooperação para a digitalização de títulos em áreas de faixa de fronteira, medida que deve trazer mais segurança jurídica e agilidade aos processos de regularização. O documento entregue faz parte, né, de um cenário bastante positivo. Mato Grosso do Sul é um dos principais polos do agronegócio brasileiro, com destaque na produção de grãos, proteína animal e exportações de produtos agropecuários. Olha, e ontem também, né, nós tivemos, né, mais um passo importante em relação ao programa ProLeite Mato Grosso do Sul, que visa eficiência, produtividade e sustentabilidade. O balanço mostra os primeiros resultados do programa e o Arthur Aires nos traz as informações.
O governo de Mato Grosso do Sul aposta no fortalecimento da cadeia leiteira, com a implementação do Programa de Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite, o ProLeite, que completou um ano. A iniciativa busca aumentar a produtividade, reduzir a sazonalidade da produção e garantir mais renda ao produtor rural. Durante a coletiva no Parque de Exposições nesta quinta-feira, o governador Eduardo Ridel destacou que o impacto do programa será medido conforme a adesão dos produtores e cooperativas, mas já projeta ganhos diretos no campo.
Mensurar isso a partir do início do programa, em termos de volume de produtores, de cooperativas cadastradas, de atendimento das demandas do programa para que o produtor receba o incentivo. Então esse impacto vai depender dessa característica. A gente tem um apoio a ser dado pela mudança do sistema produtivo, né, para diminuir a sazonalidade, para melhoria de produtividade, e veja que tudo isso impacta naquela nossa meta lá de 2030 carbono neutro. À medida que você tem um sistema de produtivo mais eficiente, um sistema produtivo de melhor resultado, isso impacta na emissão de carbono também, e isso é mensurado. Então veja que é uma somatória em torno de eficiência, produtividade e sustentabilidade.
A Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, a SEMADESC, é uma das responsáveis pela execução do programa. O titular da pasta reforça que o foco é modernizar a produção e dar suporte técnico ao produtor. Um dos principais resultados apresentados foi a criação da Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Leite, que hoje reúne quase 4 mil produtores em 53 municípios. A expectativa do governo é ampliar a adesão ao programa nos próximos meses, consolidando Mato Grosso do Sul como referência na produção leiteira eficiente e sustentável. De Campo Grande, Arthur Aires.
E eu falo de pecuária nesta neste momento aqui no Agro é Massa, já que a produção de boi gordo, ele vem num bom momento em relação a margens. Sempre importante lembrar que nos meses de abril, nos meses de maio, a gente costuma ter um pico para mercado. Isso está acontecendo de uma forma bastante importante, inclusive atingindo valores expressivos para a arroba do boi gordo, em essencial na praça de referência no estado de São Paulo. E a produção de boi gordo em confinamento também vive um momento interessante nos aspectos de custos com alimentação. Essa conta, ela já tem sido feita há algum tempo, e a relação de troca por milho e mesmo com soja, com farelo de soja, é muito positiva para o confinamento, para o boi gordo. Por outro lado, o custo maior está sempre localizado na matéria-prima essencial, que é o gado magro, gado de reposição. Ele representa ali no fechamento, para você fazer um boi gordo, pelo menos 70% do custo. E ele vem subindo de preço. A gente tem vendo bezerro, boi magro, né? O bezerro sobe mais rápido, mas o boi magro subindo de preço também, tem atingido patamares bastante elevados. Por outro lado, nós tivemos nesse pico de alta do boi gordo, localizado na primeira quinzena de abril, nós tivemos um cenário muito positivo na relação de troca entre boi gordo e bezerro. Quando o boi gordo ele é vendido em São Paulo e o bezerro adquirido em Mato Grosso do Sul. Por que essa conta é feita assim? Porque a referência de preços de bezerro brasileiro é o Mato Grosso do Sul. A referência de preços de boi gordo é o estado de São Paulo. Explicado isso, essa relação, ela trouxe o melhor cenário para o boi gordo dos últimos 12 meses. Então, é relevante esse estudo, foi feito pelo CPEA, né, que mostra que estava mais ou menos em 10,5 arrobas para você comprar um bezerro, né, boi gordo, são 10,5 arrobas de boi gordo de São Paulo para comprar um bezerro no Mato Grosso do Sul. Nesses primeiros 15 dias, essa média móvel ficou em 9,12 arrobas para você comprar um bezerro aqui em Mato Grosso do Sul. É a melhor média, melhor relação de trocas desde abril do ano passado, quando essa relação de troca ficou 8,71 arrobas de gado em São Paulo para comprar um bezerro aqui no Mato Grosso do Sul. São os destaques que eu trago. Em termos de remuneração, né, aqui no Mato Grosso do Sul, os valores de referência estão ali entre R$ 356 até R$ 360 a arroba. Então, estou considerando também boi China. Os preços estão estabilizados e as escalas de abate estão encurtadas. Dito isso, você acompanha comigo cotação do boi gordo aqui no Agro é Massa e teve estabilidade total. Três Lagoas, R$ 355 arroba, Campo Grande, R$ 355, Dourados, R$ 356 arroba, para pagamento a prazo em 30 dias, ainda sem desconto do Fundo Rural e também a contribuição do Senar. Encerrando esta edição, vou trazer aqui a participação da minha amiga Luana Ruiz, advogada, especialista em direito agrário, em direito voltado para o produtor rural e principalmente nas questões indígenas. Ela conversou com o repórter Fernando de Carvalho e falou sobre a importância da segurança jurídica para qualquer atividade, seja no campo ou fora dele. Acompanhe.
Bom, nós estamos atualmente na direita com o slogan "O Brasil acordou", mas o produtor rural acordou muito antes. Então, nós estamos atentos da porteira para fora, porque tradicionalmente o produtor rural se preocupa da porteira para dentro. E de uns anos para cá, o produtor rural passou a perceber que ou ele se atenta da porteira para fora, ou ele participa dos debates políticos e não apenas dos debates técnicos, ou o agro vai sucumbir. Existe uma discrepância entre a força do agro, a força econômica do agro e a sua representatividade política, de acordo com a bandeira que está no poder. Então, o agro despertou sim da sua necessidade de estar atuando da porteira para fora, se qualificando não só tecnicamente, mas politicamente, para conseguir sustentar os debates. Porque o agro e as mazelas do agro, em regra, são resultado de narrativas. E nós precisamos entrar na guerra certa, que é a guerra da narrativa.
Ultimamente a gente está vendo várias invasões de propriedade de terra, principalmente por parte dos indígenas, tendo a questão, indo e voltando, do marco temporal. Como você acha que o Brasil está tratando e lidando com essa questão?
Em qualquer setor da vida, a falta de definição causa insegurança. Na questão do campo, indefinição em relação ao que é meu, ao que é indígena, ao que é marco temporal, ao que é indigenato, essa indefinição causa insegurança. Insegurança fática em relação às invasões e insegurança jurídica. Quando os indígenas invadem, eles criam no consciente coletivo que eles têm direito. Por quê? Porque ONGs, entidades, bandeiras vermelhas dizem que eles têm esse direito. E isso gera essa confusão. Então, a violência no campo, o conflito fundiário é fruto da falta de definição. E a falta de definição é culpa do poder público, dos três: executivo, legislativo e judiciário. O executivo tentou resolver a questão, definiu o marco temporal. A esquerda não se satisfez, levou o debate para o judiciário e o Supremo Tribunal Federal desfez o que o Congresso fez. E aí eu te pergunto, afinal de contas, quem legisla no nosso país?
Bom, e essa foi a Luana Ruiz, comentando segurança jurídica, comentando invasão de terras indígenas aqui em Mato Grosso do Sul, mas no Brasil inteiro também. Com essas informações, esta edição do Agro é Massa vai encerrando por aqui. Nós vamos voltar na segunda-feira com os destaques, com as informações do agronegócio. Você vai continuar conosco, né? Vai continuar com a gente aqui no microfone aberto. E aí eu desejo a você um ótimo dia, um grande abraço, excelente final de semana, fique com Deus e até segunda.
O Agro é Massa. Agro é Massa, no microfone aberto.
O Agro é Massa. Massa FM.
O MS é Massa.
Fim de semana merece o churrascão da massa.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Massa. Boletim Acrisul no Agro.
Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar.
Massa FM.
Meu nome é Frislay.
O meu é Stephanie.
E o meu é Nathalie. Fique ligada na Massa FM, você também.
Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda do seu agronegócio. Por isso, além de contar com créditos, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano e próximo de quem entende do campo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, app ou site. Fale com o nosso gerente e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar.
O Senar MS está na Expo Grande e com uma programação de respeito, viu? Durante os 10 dias de feira, você pode viver experiências incríveis com muito conhecimento envolvido. Tem atividades para todas as idades. E o melhor, tudo de graça. Visite os nossos espaços e aproveite. No nosso site tem a programação completa. Acesse senarms.org.br. A gente te espera lá, hein?
Eu sou massa!
Tá com a libido baixa? Meio murcho na hora H? No Centro Médico Pro Homem, você encontra tratamento especializado em saúde masculina com total sigilo. Agende agora. Siga @ Centro Médico Pro Homem.
Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @Deluxe_Martelinho de Ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
Minha rádio é massa.
Para a reforma, sua obra ou construção, madeira de qualidade tem que ser do Pinheirão. Portas, fechaduras, compensados e portais, acessórios, ferragens e muito mais. É Pinheirão, 50 anos de história com muita dedicação. É Pinheirão, pensou em portas e madeiras. Tradição é Pinheirão.
Fone Watts, 981408179.
Tem beijo com sabor de queijo, mussarela, ricota, coalho ou frescal. Nata vira bolo, biscoito na receita especial. Embaúba, cuidado e carinho que continua. É da fazenda pra sua mesa, prova pra ter certeza.
Nossa família tá por toda a cidade, na padaria, mercado ou na mercearia, pertinho de você. Acesse embaúba.com.br e peça agora mesmo.
Massa FM 6:46.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM. Eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no microfone aberto, e nós vamos juntos até às 8 horas da manhã, com muita informação, com muita notícia, nesta sexta-feira, dia 17 de abril de 2026. Aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. Afinal, você sabe, é com fé, esperança e determinação que a gente chega para comandar mais uma edição aqui do Microfone Aberto, viu? Vamos aos nossos destaques de hoje. Eu começo chamando o Ginei César ao vivo, do estúdio da Massa FM de Dourados. Ginei, bom dia!
Bom dia, Bruno. Bom dia, Kelly, em Três Lagoas. Bom dia para todos que estão com a gente nesta sexta-feira. Começo aqui destacando que a primeira morte, Bruno, por chikungunya fora da área da reserva indígena é registrada aqui no município. Agora já são 8 mortes confirmadas. E detalhe, a prefeitura confirmou que a Força Nacional do SUS deve mesmo deixar Dourados no final do mês agora, dia 28 de abril. Daqui a pouquinho eu trago essas e outras informações ao vivo aqui da região sul do estado.
Muito bem, vamos para a costa leste do estado com Kelly Martins ao vivo no estúdio da Massa FM em Três Lagoas. Vem trazendo os destaques para a edição de hoje. Kelly, bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Ginês. Um excelente dia para a nossa audiência. Olha, eu vou falar de uma ocorrência que chamou muita atenção ontem aqui em Três Lagoas. Uma moradora, ela foi presa em flagrante por maus tratos a animais e pela morte de um cão. E essa denúncia, essa prisão ocorreu após uma denúncia feita e vários animais foram resgatados da residência dela. Eu trago os detalhes daqui a pouco. E hoje eu falo também sobre o esporte. Temos destaque em Três Lagoas, um atleta de 15 anos conquistou o título nacional e garantiu a vaga na seleção brasileira de karatê. Daqui a pouco, Bruno, eu vou voltar com mais destaques.
Muito bem, e ainda na edição de hoje você vai conferir. O Procon registrou 68 reclamações relacionadas ao show da banda Guns Roses em Campo Grande. Atirador é condenado a 44 anos por morte de adolescente no bairro Aero Rancho. E ainda a previsão do tempo para este fim de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no microfone aberto que está no ar. Mato Grosso do Sul registrou 68 reclamações relacionadas ao show da banda Guns Roses, realizado no dia 9 de abril em Campo Grande. O evento, que aconteceu no Autódromo Internacional da capital, ficou marcado por transtornos. Fãs enfrentaram mais de 3 horas de congestionamento para chegar ao local. Na saída, o cenário foi ainda mais crítico. Houve registro de fila de mais de 13 quilômetros na BR-262, único acesso ao autódromo. Segundo a Guarda Civil Metropolitana, mesmo após o fim da apresentação, à 18h40, ainda havia veículos tentando deixar a região por volta das 6 da manhã.
De acordo com o PROCON, as reclamações foram registradas entre os dias 10 e 16 de abril e envolvem principalmente dificuldade de acesso ao evento por consumidores com ingresso válido. O órgão instaurou um procedimento de investigação preliminar para apurar as responsabilidades da empresa promotora. A organização foi notificada e tem prazo, então, de 20 dias para apresentar esclarecimentos. O PROCON orienta que os consumidores procurem primeiro a empresa responsável. Caso não haja acordo, é possível registrar reclamação no órgão que atua na esfera administrativa para pedidos de indenização. A recomendação é buscar orientação jurídica. Matéria completa no portal rcn67.com.br. Olha, a mulher é presa por maus tratos a animais e com morte em Três Lagoas. A Kelly Martins chega ao vivo com a gente, trazendo as informações. Kelly.
Pois é, Bruno, lamentável uma ocorrência dessa e chamou bastante a atenção ontem aqui em Três Lagoas. Teve uma mobilização da polícia, das equipes da Secretaria de Meio Ambiente, porque a Secretaria ela tem um departamento de proteção animal. Então, esta ocorrência ocorreu, foi registrada aqui na região até central de Três Lagoas, após uma denúncia que chegou até a Secretaria de Meio Ambiente. Aí, no caso, a equipe da Polícia Civil veio junto, né, com os fiscais e encontraram uma situação lamentável. Vários animais dentro de uma residência em situação de abandono. Muitos desses animais estavam doentes. Inclusive, um animal, um cão, segundo a polícia, havia morrido no mesmo dia e o corpo deste animal estava ali jogado no quintal desta casa. Então, os policiais, eles fizeram esta vistoria. A mulher que mora na residência, ela foi presa em flagrante por maus tratos, porque a equipe constatou ali que havia esse ambiente insalubre para esses animais. Todos estavam doentes, médicos veterinários também foram até o local e esses animais, então, eles foram resgatados nesse primeiro momento pela Polícia Civil e depois levados para o setor responsável de centro de animais que nós temos aqui em Três Lagoas para esses cuidados específicos. E essa mulher, ela foi levada para a delegacia, ela continua presa na delegacia e nós lembramos que maus tratos a animais é crime. Inclusive, em 2020, a pena ela foi aumentada para maus tratos a cães ou gatos, passou aí de 2 anos a 5 anos de prisão e também multa. Então, é muito lamentável, né? Nós termos essa situação, termos tantos animais, pelo menos 4 animais foram resgatados desta residência. Aqui em Três Lagoas, segundo a Polícia Militar Ambiental, mais de 10 casos já foram registrados de maus tratos a animais. Então, infelizmente, é uma situação que chamou bastante a atenção e ainda bem que esses animais eles foram resgatados, agora vão ser cuidados, né? Vão ser tratados ali pelos médicos veterinários. Mas é uma ocorrência que chamou bastante atenção por aqui, Bruno.
É, Kelly Martins, crime de maus tratos a animais, a gente, enfim, se dói muito com isso, porque são animais, na maioria das vezes, indefesos, né? E pessoas que têm a capacidade de maltratar um animal e até mesmo na consequência de que esse animal venha a morrer, realmente é um absurdo isso. Bom, que essa mulher possa responder aí criminalmente pelo que cometeu, né? 6:53 agora, 6:53. Primeira morte por chikungunya fora da aldeia em Dourados é registrada. Agora são 8 mortes confirmadas no município. O Ginês está ao vivo com a gente, vai atualizando para nós aqui. Ginês, enfim, a saúde monitorando aí, né? Esses casos, outras mortes estão sendo investigadas também.
Exatamente, Bruno. Infelizmente, né? A confirmação veio ontem no boletim epidemiológico da prefeitura. A vítima é um homem de 63 anos que morava no bairro Parque das Nações 2, uma região bastante populosa aqui de Dourados. Essa é a primeira morte confirmada fora da reserva. Já tinham 7 sendo registradas na reserva, com mais essa morte agora na área urbana, 8 mortes aqui no município de Dourados. E segundo o relatório, ele tinha comorbidades e apresentou os primeiros sintomas no dia 7 de abril. A morte foi registrada na segunda-feira, dia 13, e divulgada aí após o resultado feito pelo exame confirmado pelo LACEN, que é o laboratório central. Após a confirmação, sobe então agora para 8 mortes aqui em Dourados. E ainda de acordo com o boletim divulgado, o óbito de uma menina não indígena de 10 anos foi descartado por chikungunya, e o único óbito que ainda está em investigação é de uma criança indígena de 12 anos que apresentou sintomas de doença lá no dia 28 de fevereiro e morreu no dia 3 de abril. Bem, esse é o quadro da situação de mortes.
Olá,
ontem nós comentamos aqui também, falamos aqui no microfone aberto, da possibilidade da Força Nacional do SUS deixar o município de Dourados. Ontem estava ainda faltando algumas confirmações, o próprio SUS não havia confirmado, mas a Prefeitura de Dourados nos confirmou isso ontem. Então, no dia 28 de abril, é a previsão de que a Força Nacional do SUS deve deixar o município. E claro, o fato de essa força extra do SUS, do Ministério da Saúde, tá aqui junto, deixar o município nesse momento, claro que gera uma preocupação das autoridades, tanto que o Conselho Municipal de Saúde, eu também disse isso ontem, fez um documento e encaminhou ao MPF, o Ministério Público Federal, pedindo, né, uma intervenção para que a Força Nacional permaneça aqui. Qual que é a lógica do Conselho Municipal de Saúde? Quando eu tenho as três esferas trabalhando, governo federal, estadual e município, claro que as ações ficam mais ágeis, a liberação de recursos emergenciais ficam mais rápidas, né? As ações ficam mais organizadas. Então, essa é uma preocupação pelo fato, né, da Força Nacional estar deixando o município, né, com previsão no dia 28. Vale destacar que do Ministério da Saúde nós não tivemos nenhuma confirmação, nem se vai continuar e nem se vai deixar o município. Mas o município, a prefeitura, por meio da assessoria de comunicação, confirmou que eles têm a previsão de deixar Dourados no dia 28 deste mês. Bruno.
Muito bem, Ginês, vamos acompanhando e noticiando aqui para que as pessoas fiquem atentas, alertas aí, né? Infelizmente, essa morte confirmada aí, primeiro caso registrado fora, né, do epicentro ali dos casos de chikungunya, que foi dentro da reserva indígena, né? O primeiro caso registrado fora da reserva, então. Justiça de Mato Grosso do Sul condenou nesta quarta-feira a 44 anos de prisão réu apontado como autor dos disparos no ataque que matou dois adolescentes de 13 anos e deixou um jovem ferido em maio de 2024 no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri da capital e encerra a análise do caso na primeira instância. O condenado responde por dois homicídios qualificados e uma tentativa de homicídio qualificado. A decisão determina o início imediato do cumprimento da pena. As investigações indicam que o alvo do ataque tinha relação com uma disputa pelo tráfico de drogas. E durante a ação, o jovem correu em direção a um grupo de adolescentes que estava em frente a uma residência. Mesmo com a presença das vítimas, o atirador manteve os disparos e atingiu três pessoas. Dois adolescentes morreram e o alvo sobreviveu após atendimento médico. As vítimas fatais foram identificadas como Aisla Carolina de Oliveira e também Silas Ortiz, ambos de 13 anos e sem qualquer ligação com o conflito. A justiça fixou pena, então, de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão pela tentativa de homicídio para cada um, né, consumado, e a pena ficou em 16 anos e 8 meses. A soma das condenações com base no concurso material de crime chegou a 44 anos, 5 meses e 10 dias de prisão. Matéria completa está no nosso portal rcn67.com.br. Basta você acessar. Nós vamos para o intervalo bem rápido. A gente volta já já com informação e notícia aqui no microfone aberto. Não sai daí.
O MS é massa.
tarde da Massa FM é muito mais divertida. Tem o Alô da Massa, com a galera participando ao vivo.
Eu curto vocês todas as tardes, quero mandar um beijão pros meus filhos.
E a gente tá aqui, né, dando uma geral na casa e ouvindo vocês.
As melhores músicas e um montão de presentes. Tarde da Massa, de segunda a sexta, 14h.
Massa FM.
Oferecimento Construtora Cesare. O seu novo começo mora aqui.
Massa! Pare de sofrer com a internet lenta e descubra uma experiência de navegação estável e ultra rápida. Com 800 megas de velocidade por apenas R$84,95, você garante internet super veloz, com aplicativos que vão facilitar seu dia a dia. A Internet Mais tem atendimento personalizado e loja física para te atender de perto. Assine agora e descubra a melhor internet da sua vida. Ligue 3027-2500. Internet Mais.
93.7 Massa FM. Massa.
O Senar MS está na Expo Grande e com uma programação de respeito, viu? Durante os 10 dias de feira, você pode viver experiências incríveis com muito conhecimento envolvido. Tem atividades para todas as idades e o melhor, tudo de graça. Visite os nossos espaços e aproveite. No nosso site tem a programação completa. Acesse cenarms.org.br. A gente te espera lá, hein?
Quando você compara, a diferença aparece. Na Tecol Engenharia, todos os empreendimentos têm garagem coberta, mais conforto e mais segurança para você. Aqui o distanciamento entre as torres é maior, garantindo mais privacidade, melhor ventilação e apartamentos muito mais arejados. Tudo isso com lazer completo, localização privilegiada e o menor valor por metro quadrado de Campo Grande. Tecol Engenharia, mais espaço, mais qualidade e mais valor no seu investimento. Acesse tecolengenharia.com.br.
A minha rádio é massa.
Seu foco é ter boa iluminação. Na casa, no trabalho, ter satisfação.
E deixa tudo agradável, tá gostoso de ver. Foco Iluminação tem tudo pra você.
Foco Iluminação tem bom atendimento. Tem preço baixo pra você economizar.
E esse é o seu lugar. Venha aproveitar. Se você procura tudo pra iluminação, a Foco com certeza é a solução.
Foco Iluminação, focada na sua satisfação.
Pensou em vender e comprar? Pensou Procurocar.
Massa FM.
Sabe aquela viagem dos sonhos com a família para curtir bons momentos juntos? O destino certo é Otipark Resort Hotel. Um paraíso com atrações para todas as idades. Um lugar certo para seu descanso e lazer. Acesse otipark.com.br. Faça sua reserva.
Reforma ou construção? Obra garantida é na Sertão. Tudo para sua obra você encontra aqui com as melhores ofertas. Piso A, acetinado, Comfort, 57x57 um metro quadrado por apenas R$19,90 à vista. Tinta acrílica, rende e cobre muito. Suvinil branco, 18 litros por R$389. Torneira de cozinha flexível por apenas R$69,90. Sua obra tem garantia, qualidade e resultado com o melhor preço da estrutura ou acabamento. Obra garantida é na Sertão.
Tá tudo certo. Tá tudo Sertão.
Massa FM, 7h03. Muito bem, de volta aqui no microfone aberto. Como vocês sabem, o grupo RCN de comunicação está na cobertura completa da Expo Grande 2026. E a Karina Anunciato conversou com o presidente da Fiemes e falou sobre a neoindustrialização no estado de Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar.
Está sendo realizado o RCN Agro e o Fórum Lead Agro Expo Grande 2026. Aqui conosco, nós estamos conversando com algumas lideranças que participam do evento e conosco neste exato momento, Sérgio Longhi, ele que é presidente da FIEMES aqui em Mato Grosso do Sul, ocupa uma posição central no debate sobre indústria, desenvolvimento econômico e qualificação profissional no estado. Ele que é empresário, com origem no setor produtivo e trajetória construída entre o empreendedorismo, a liderança sindical e a atuação social, ele está à frente da FIEMES, né, que tem esse papel estratégico aí, se consolidando como uma das principais vozes da indústria no estado. Seja muito bem-vindo à nossa unidade móvel.
Obrigado, bom dia. Uma oportunidade para falarmos um pouco, né, desse processo de desenvolvimento industrial em todo o estado.
Presidente, a gente quer falar também um pouco da sua trajetória, né? Afinal de contas, o exemplo arrasta, né? E nesse sentido, então, conhecer um pouco mais deste presidente que hoje lidera a FIEMES, né? O senhor construiu uma trajetória que começa no empreendedorismo e chega à liderança de uma das principais entidades do setor produtivo aqui no estado. Em que momento essa caminhada deixou apenas de ser empresarial, mas também se tornou uma missão, um projeto de liderança institucional?
Bom, eu na qualidade de industrial do estado, né, a minha empresa foi fundada em 1991 aqui, conhecida até então como Jumbitos, Salgadinho Jumbitos, e estou ali sediado na Avenida Guaicurus, e temos hoje cerca de 800 funcionários diretos na nossa unidade Campo Grande. Também temos uma outra unidade fabril na Paraíba, do Nordeste, e temos diversos centros de distribuição no Brasil e inclusive um no Paraguai há cerca de 19 anos, com os nossos produtos exclusivos lá, naquele país. Um momento oportuno, eu fui convidado por integrantes da diretoria do sistema FIEMES para participar, até então como conselheiro do Sindicato da Alimentação, do qual eu sou oriundo, para conduzir um processo de gestão junto à federação, principalmente em SESI, SENAI e o próprio IEL, dentro de um projeto de fazer com que a indústria fosse uma grande mola propulsora ao desenvolvimento dessa atividade em todo o estado. Na época, a gente falava muito do setor sucroalcooleiro, né? As primeiras fábricas de álcool, né? Elas estavam em cima da mesa. Até então, muito se falava em produção de carne, né, bovina, e assim, quando você colocava esse projeto de desenvolvimento industrial do estado, a gente ficava buscando nas regiões do estado atividades que poderiam ser consolidadas como atividade industrial na transformação de o que ser produzido aqui, transformando na agregação de valores. E aí, dentro de um desenho que tínhamos, a celulose era um potencial grande na época. Algumas missões fizemos. Eu me lembro que fizemos uma grande missão para Portugal. Fomos visitar a Porto Céu, né, que tinha intenção de conhecer as oportunidades. E tínhamos alguns problemas de implantação. Enfim, fomos buscando essas oportunidades no mercado internacional. E também outras oportunidades, setores que poderiam agregar essa força da indústria que até então planejávamos ou almejávamos para o nosso estado. E aí, sempre buscando pessoas que estavam comprometidas com o mesmo projeto de fazer desse estado uma realidade. Muitas vezes a gente desistia porque era mais não do que sim, né? As barreiras eram praticamente colocadas na mesa todos os dias, né? Ah, não, o incentivo fiscal. O incentivo fiscal, o governo de São Paulo deu uma canetada, cancelava. E aí vamos para a justiça, buscamos de novo. Ou seja, nós vivimos esses desafios de termos aí a indústria como uma grande atividade econômica e geração de empregos, né? E assim, né, foi essa trajetória da FIEMES, do start e dessa atividade no estado.
Bom, o senhor é natural do interior do Paraná, mas também viveu em Roraima, depois veio para Mato Grosso do Sul. Como que conviver com essas realidades diferentes, inclusive contribuem para que hoje o senhor se tornou quem é?
Então, na minha atividade empresarial da indústria, a gente acabou que participava principalmente de feiras internacionais, e nessa visão global a gente acabou conhecendo, eu conheci muitas oportunidades da indústria. E nessas oportunidades de experiências, a gente colocava as possibilidades na mesa, né, de avaliação. E nessas oportunidades, muitas eram descartadas, mas muitas elas evoluíam positivamente. E nessas linhas que foram construídas, nós podemos, vamos dizer assim,